Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Para aumentar a produção de alimentos, é preciso valorizar os pequenos produtores locais e tradicionais, que mantêm uma relação saudável com a terra que cultivam. O Cardeal Turkson, na pré-cimeira sobre os sistemas alimentares a decorrer em Roma. Preparação do próximo sínodo com base no método da sinodalidade já está a caminhar na diocese angolana de Viana. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje.
O Papa nomeou hoje com membros do Conselho Diretivo da Agência da Santa Sé para a Avaliação e a Promoção da Qualidade das Universidades e Faculdades Eclesiásticas, a VEPRO, o padre Henry Omonizae, consultor-geral da Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, os professores Anthony Paul McLaren, reitor da St. Mary's University de Londres, no Reino Unido, e António Felice Unicchio, presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional Italiana de Avaliação do Sistema Universitário e da Pesquisa, ANVUR. Entra hoje, no terceiro e último dia de trabalhos, o pré-vértice das Nações Unidas que está a decorrer em Roma sobre os sistemas alimentares com vista ao vértice conclusivo global que terá lugar em setembro próximo em Nova Iorque. No seu discurso, o cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, disse que para aumentar a produção de alimentos é preciso valorizar os pequenos produtores locais e tradicionais que mantêm uma relação saudável com a terra que cultivam. Pormenores com Jean Nogara.
Para aumentar a produção mundial de alimentos em mais de 50% e assim suprir as mais de 9 bilhões de pessoas que deverão povoar o planeta até 2050, é necessário promover os sistemas alimentares indígenas. Isto requer o estabelecimento de um diálogo permanente de conhecimento com os povos indígenas e tradicionais de todo o mundo, que permitirá a elaboração de políticas públicas globais que valorizem os pequenos produtores indígenas e tradicionais como protagonistas de uma ação global para combater a pobreza alimentar. Este é o centro do discurso proferido pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, na pré-cúpula da ONU sobre sistemas alimentares, que está sendo realizada em Roma, na sessão de discursos sobre sistemas alimentares indígenas e dieta natural. Em seu discurso, o cardeal explicou que o uso destes sistemas alimentares, definidos como agroecossistemas, será especialmente útil em países com sistemas agrícolas sensíveis às mudanças climáticas, por exemplo, a variabilidade das chuvas, a temperatura, a seca e as enchentes. Como grande parte das terras do mundo são espaços indígenas, concluiu Turkson, a restauração de sistemas eficazes de gestão de recursos bioculturais em todo o mundo deve incluir a manutenção, em alguns casos, o restabelecimento de instituições indígenas em múltiplos níveis. Em suas observações, o cardeal ganense lembrou que muitas pesquisas e estudos sobre a produção de alimentos indígenas destacaram seu potencial mesmo no caso de mudanças no uso do solo e do clima, e o grande valor de sua restauração no futuro. Os povos indígenas souberam proteger o conhecimento que permitiu a perpetuação de seus sistemas agroalimentares ao longo do tempo, disse o cardeal, e este conhecimento pode ser usado nos territórios com pobreza alimentar. Citando estudos sobre a produção de alimentos indígenas no Havaí e na Austrália, Turkson enfatizou que o uso das técnicas tradicionais provou ser crucial para a viabilidade e a resiliência das culturas indígenas das espécies alimentares, enquanto que a introdução de espécies estrangeiras, acompanhadas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, compromete seriamente esta vitalidade e a agricultura tradicional indígena da África demonstra isso. criar novos habitats, como faz a agricultura comercial para as espécies indígenas, pode ser prejudicial para elas, como a necessidade de usar fertilizantes químicos, efetivos somente quando o solo está morto, pesticidas, efetivos somente para proteger plantas insalubres, e máquinas agrícolas, útil somente quando uma grande área tem que ser cultivada. Esses métodos, segundo o cardeal Turkson, são ineficazes ou mesmo prejudiciais em solos férteis, culturas saudáveis e sementes pequenas e locais. No entanto, interesses econômicos impulsionam alguma dessas práticas ecocidas.
A propósito desta pré-cimeira, a Caritas Internacional emitiu um comunicado em que sublinha que a agricultura industrial não é o único caminho para a justiça alimentar. O debate sobre um sistema alimentar mais justo deve incluir mulheres e agricultores locais. A Caritas exorta, portanto, os decisores políticos a incluírem os direitos dos pobres em todas as discussões e a garantir a participação significativa de produtores e consumidores locais, especialmente mulheres, na definição e implementação de políticas locais. Tanto a pré-cimeira quanto a própria cimeira de sistemas alimentares, que, recordamos, será em setembro próximo em Nova Iorque, não devem perder essa oportunidade para garantir uma transformação duradoura dos sistemas alimentares. Isto é mais do que nunca necessário, tendo em conta que a pandemia de Covid-19 acelerou e agravou as desigualdades pré-existentes no acesso à alimentação. Na verdade, escreve a Caritas Internacionales, prevê-se que milhões de pessoas venham, infelizmente, a sofrer de insegurança alimentar e desnutrição nos próximos meses e anos. Partindo da convicção de que o acesso à alimentação é um direito humano fundamental, a Caritas Internacional considera que a segurança alimentar não pode ser garantida e os sistemas alimentares não podem ser transformados só mediante a promoção da agricultura industrial. A longo prazo, isto só contribuirá para aumentar o número de pessoas excluídas da cadeia de distribuição. Além disso, isto vai também gerar maiores injustiças no acesso aos alimentos. Com base na sua longa experiência com as comunidades mais pobres, a Caritas Internacional lança um apelo a favor da promoção da agricultura comunitária tradicional, da agroecologia, da revisão das cadeias de abastecimento, por forma a beneficiar também os mercados locais, e da promoção do consumo alimentar responsável. É urgente promover a agricultura e a produção de alimentos que aprimorem os métodos ecológicos sustentáveis e estimular as atividades agrícolas rurais por meio de incentivos aos agricultores. Este foi também o grito dos agricultores latino-americanos durante o Sínodo sobre a Amazónia em 2019, e isso garantirá a justiça alimentar e permitirá que os pequenos agricultores pobres vivam com dignidade, disse Aloysius John, secretário-geral da Caritas Internacional. Também é necessário reconhecer o papel principal que as mulheres desempenham na agricultura tradicional de área local e ajudá-las a estabelecer cooperativas locais e cadeias de abastecimento que lhes permitam vender os seus produtos. As mulheres fazem parte do setor agrícola e são responsáveis por 60 a 80% da produção de alimentos nos países ditos em desenvolvimento, acrescenta Aloysius John. No entanto, diz, são também as que encontram as maiores dificuldades e desafios devido à falta de acesso aos direitos à terra, a crédito, a recursos de produção e a capital inicial.
Lançamos um apelo a todos os candidatos políticos para que se abstenham de atos de violência e de discurso de ódio e indiquem, pelo contrário, as razões pelas quais devem ser eleitos. Assim escreve a Conferência Episcopal da Zâmbia numa nota divulgada no final da sua Assembleia Plenária. O título da mensagem é Estejam em paz uns com os outros. O pensamento dos bispos vai de modo particular para as eleições gerais de 12 de agosto próximo, presidenciais e parlamentares. Bens destruídos, sequestros, carnificina e incitação ao ódio com base na pertença étnica. Estes são os sinais preocupantes que se registram no país e para os quais os bispos convidam a encontrar soluções. Esses eventos, na verdade, tinham como objetivo intimidar uma parte dos cidadãos alinhados com um partido, ao invés de outro, empurrando-os a escolher os seus representantes na onda do medo, escrevem os prelados, que recordam aos eleitores que devem eleger os candidatos da sua preferência sem se deixar influenciar indevidamente. Ao mesmo tempo, alertam contra os que instigam a violência política, reiterando que este tipo de disputa não deve equivaler a uma luta mortal em que se perdem vidas ou bens apenas para chegar ao poder. Antes, o que é preciso é que o enfrentamento político se baseie num programa de ação em favor da população, que na sua maioria é pobre. A Conferência Episcopal da Zâmbia recorda a seguir que o país é constituído por pessoas que têm diferentes estilos de vida, diferentes grupos étnicos, diferentes línguas e diferentes interesses, mas que juntas formam uma só nação em espírito da unidade, como sempre defendeu o recém-falecido Kenneth Kaunda, considerado o pai da nação e que foi o primeiro chefe de Estado de 1964 a 1991. Vivíamos como irmãos e irmãs na unidade e no amor. Da mesma forma, como um povo, devemos ter em grande consideração a inviolável sacralidade da vida humana, salientam. Os prelados recordam ainda que a Zâmbia é conhecida por ser um país amante da paz e um farol de reconciliação em África e que as próximas eleições não são nem as primeiras nem as últimas da história nacional, mas sim um acontecimento recorrente. Por isso, não devem ser manchados com derramamento de sangue, porque há vida antes, durante e depois das votações. Um novo apelo é lançado aos cidadãos para que, sem se enganarem, escolham dirigentes altruístas, temerosos de Deus e que têm no coração os interesses do povo e da nação. Reiterando, portanto, aos próprios bispos a importância de serem imparciais ao guiar os fiéis, a Conferência Episcopal acrescenta: a liderança vem de Deus e pelas urnas. Além disso, a Igreja dirige a todos os atores políticos um apelo à promoção da paz durante o período eleitoral, desejando que cada um assuma plena responsabilidade e transforme este compromisso em realidade, de modo a iniciar uma convivência pacífica entre os membros dos diferentes campos políticos e de interesses, conduzindo a eleições não violentas. Olhando para o difícil contexto causado pela pandemia da Covid-19, os bispos convidam os cidadãos a respeitar as diretrizes de saúde para salvaguardar a própria vida e a dos outros do coronavírus que assolou as comunidades nacionais e internacionais. Recorda-se que a reflexão dos bispos vem depois do Conselho Nacional dos Leigos Católicos, que nos últimos dias exortou os fiéis leigos a serem a luz do processo democrático, convidando-os também a serem parte integrante do processo pré-eleitoral. É correto, sublinharam, que os católicos leigos também concorram a assentos políticos. Desta forma, poderão fazer com que a Igreja portadora de bem esteja devidamente representada entre os líderes políticos. E vamos agora até Angola, e mais precisamente na Diocese de Viana, onde já estão em curso iniciativas para o Sínodo dos Bispos. O padre Domingos Pestana, missionário de Uniano, é, naquela diocese, o coordenador da comissão e secretaria ad hoc para o sínodo. A entrevista realizada por Bernardo Suate fala do percurso que estão a percorrer. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do colega Bernardo Suate. África Global.
O que foi feito na diocese até este momento em vista ao Sínodo dos Bispos?
Nós, logo que recebemos as primeiras orientações do secretário-geral do Sínodo, recebemos por sua excelência através dos documentos que chegaram através de sua excelência reverendíssima Dom Emílio, logo colocamos em marcha, ele próprio colocou em marcha todo um processo reunião com os missionários e com todos os sacerdotes para falar deste novo desafio que o Papa propõe a toda a Igreja, e a partir daí foram constituídas a equipa de presidência do Sínodo para a nossa Diocese de Viana, assim como a Secretaria-Geral ad hoc para também a animação do Sínodo na nossa Diocese de Viana. Estes dois organismos, que já estão a trabalhar há mais de um mês, têm esta missão de, antes de iniciar o Sínodo, nesta nossa fase que chamamos pré-sinodal, passarmos pelas comunidades cristãs, todas as paróquias e centros pastorais, falar com os responsáveis dos movimentos e associações apostólicas e todas as comunidades, para dinamizar, informar sobre todo este caminho que a Igreja vai começar a viver a partir de outubro de 2021 até outubro de 2023. Nós começamos sim a trabalhar, eu como coordenador desta comissão de animação a nível de toda a Diocese, já comecei os primeiros encontros com as paróquias e centros pastorais, já realizei algumas visitas, onde levei toda esta informação que chegou da Secretaria-Geral do Sínodo, informando já os conselhos pastorais e os responsáveis de grupos e movimentos para começarmos este trabalho de animação, de oração e de formação, para que todos estejamos dentro e em sintonia com aquilo que é a orientação de Sua Santidade o Papa Francisco, de forma a que os cristãos, esta forma, esta novidade deste tema de começar pela base, e que eles possam também se sentirem participantes, integrantes neste grande projeto que é escutar toda a Igreja, escutar de modo particular os leigos.
Após um mês de trabalhos com as comunidades, com a base, como está a dizer, que tipo de avaliação faz? Qual é a resposta da base a esta iniciativa?
Nas nossas reuniões que nós temos tido, independentemente, foram já seis paróquias que foram visitadas, foram já a falar dessas. A grande expectativa, sobretudo eles, no diálogo que temos tido, é a novidade da forma de escutar. Quando nos assíndios anteriores era tudo uma questão de uma reflexão feita sempre a partir do centro, a partir de Roma, para depois chegar às bases, agora eles se sentem, pelo menos é assim que tenho percebido, sentem-se entusiasmados desta oportunidade de serem escutados e, sobretudo, também de partilharem este grande desafio que a Igreja propõe. E, ao mesmo tempo, também esta comunhão, sentem-se quase como se estivessem ligados ao Papa e a todos aqueles que vão propondo esta reflexão, de forma a que eles sintam também uma parte integrante e interessante, que os mesmos estão dispostos a trabalhar, ainda não têm o inquérito, ainda não chegou às primeiras questões, mas estão-se a preparar, e o nosso objetivo é preparar primeiro as comunidades e os responsáveis de grupos e movimentos e associações, e que eles possam, de facto, dinamizar. Nós queremos alcançar o maior número de cristãos, de fiéis da nossa diocese, de forma que eles sintam esta parte ativa, integrante nesta parcela do povo na nossa diocese de Viana.
Existem já uma espécie de temas convergentes, preocupações que se repetem entre uma paróquia e outra?
Neste momento, como nós estamos a fazer ainda pré-sino de animação, há temas que vão subsaindo já de outras conversas e também de outros encontros. E eles, um dos temas é a questão da formação. Eles acham importante continuar a formar mais para os desafios que a Igreja vai apresentando nos nossos dias. A importância também da formação da família e da juventude. E agora, com tantas propostas que vão chegando, aos poucos e poucos, quando vamos nos aprofundando também os temas que depois vão chegar da Secretaria-Geral do Sínodo, esperamos também que estes temas possam ajudar a crescer ainda mais na responsabilidade. Claro que são desafios que se colocam à Igreja, de modo particular esta nossa diocese, ela sendo uma Igreja que vive na periferia da grande cidade, capital de Luanda, com um grande número de habitantes, os desafios que vivemos, sobretudo neste tempo da pandemia, os problemas sociais, os problemas relacionados com a falta de emprego, as doenças, além do coronavírus, também aquelas ligadas com o ambiente local, como o paludismo e estas doenças assim, que vão ceifando vidas. Tudo isto é uma preocupação também da Igreja de dar uma resposta e, sobretudo, de uma nova situação que também vai aparecendo, que é os novos pobres que foram vítimas também deste tempo de pandemia, famílias que ficaram totalmente desempregadas e que quase vivem à custa daquilo que nós chamamos de graduação da Caritas, das nossas comunidades cristãs. Como neste momento estamos numa fase de animação, estamos primeiro a passar a informação da necessidade de primeiro caminhar juntos, é esse o sentido do sínodo, de caminhar juntos, leigos, pastores e o Papa. Nós achamos que depois com esta comissão, Secretariado-Geral do ADOC da nossa diocese, provocar no seio das nossas comunidades a reflexão sobre a situação atual da Igreja. Nós temos um mapa de encontros que vai até os inícios do mês de setembro, meados de setembro, passar por todas as paróquias, primeiro dinamizar o sínodo, formar e informar os cristãos e depois, a partir daí, com o nosso trabalho de... Estamos a deixar uma orientação nas paróquias. Cada paróquia está a criar o seu núcleo de animação sinodal e assim como a sua secretaria e depois esse trabalho que o coordenador diocesano com os coordenadores paroquiais da animação sinodal vamos trabalhar de forma a encontrar de facto denominadores comuns e pensamos que de facto antes de começar o sínodo, como está previsto para outubro, dia 17 também aqui na nossa diocese, 16 e 17 de outubro, esperamos encontrar já algum denominador comum dentro da nossa diocese.
Tem notícias sobre as outras dioceses? Se estão fazendo o mesmo processo, o mesmo itinerário? E tem havido alguma sinergia ou comunhão ou colaboração com as outras dioceses a nível da SIAST?
É assim, a nível da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, também saiu há poucos dias o documento com a nomeação da equipa de presidência do Sínodo a nível da Conferência Episcopal, assim como também a Secretaria-Geral ad hoc da Conferência Episcopal. Começa-se, de facto, a sentir já este desejo das dioceses começarem a fazer também essa animação sinodal, mas assim, trabalho ainda de campo, ainda estamos mesmo no início. Nós avançamos um pouco mais, também fomos logo alertados pelo nosso pastor Dom Emílio, e logo aí pusemos então em marcha todo este processo de arrancarmos também em função do tempo que nós temos. Nós queríamos que antes de chegarem os inquéritos, e esse foi o nosso grande desafio como equipa, estivemos reunidos e temos uma vez por mês já um ou dois encontros por mês para fazermos a avaliação e o balanço daquilo que está a acontecer. Nós achamos importantes que antes de arrancar o sínodo propriamente em outubro, todas as comunidades paroquiais, todos os cristãos tivessem este grande desafio de rezarem pelo sínodo, pelo êxito do sínodo e que a informação chegasse ao último cristão da nossa diocese lá nos lugares mais difíceis que nós também temos na nossa diocese de Viana. Por isso, em todas as dioceses também estão a ser criadas estas comissões e o nosso desafio é trabalhar, de facto, em sinergia e em comum com todas as dioceses.
Sr. Padre Pestana, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão por parte de toda a igreja, base e hierarquia.
Eu também, para mim também foi uma grande novidade, sobretudo quando Sua Santidade foi apresentado este documento e foi aprovado por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, fez-me logo recordar de que estamos todos num grande desafio que é a vivência da comunhão. E essa comunhão ou será efetiva ou será real quando todos nos sentirmos participativos, porque a missão da igreja ela é universal, é de todos somos enviados em missão, cada um com o seu serviço a que é chamado, mas este escutar as bases, começar a escutar, e esta novidade de escutar os leigos, de escutar todo o povo dos vários continentes, e esta relação interna, acho que vai ser uma grande riqueza para a nossa igreja, para a igreja do mundo inteiro, e depois as suas igrejas particulares, porque vamos encontrar aí, ou descobrir talvez, caminhos de comunhão, de participação, que muitas vezes, por não ter havido espaço de diálogo, de partilha, afinal, muitas vezes trabalhamos no mesmo, com o mesmo ideal, mas não nos conhecíamos. E agora, com este desafio de escutar os leigos, de escutar as associações, os movimentos, tudo isto vai criar, e é esse o nosso objetivo, maior envolvência de todos aqueles que já têm esta missão. Eu falo no modo particular dos leigos, porque é um grande grupo que está dentro das nossas comunidades cristãs. Nós, sobretudo aqui na nossa diocese de Viana, nós temos esse grande desafio. Nós temos esta riqueza de muitos leigos empenhados na missão da Igreja, mas por vezes, por falta de, não sei se é de documentos, por falta de orientação, às vezes ainda há uma fraca participação. E agora o sínodo vai colocar esse ideal de que todos somos importantes para a construção de uma Igreja cada vez mais missionária, que ela é missionária por natureza, mas sobretudo participativa. E acho que a chegada deste sínodo vai transformar sobretudo os nossos catequistas, responsáveis de grupos, movimentos e comunidades de fé, vai-lhes colocar sobretudo este grande desafio, que eles também são parte ativa, participativa, na missão e na comunhão na vida da Igreja.
Absolutamente. E eu penso também que vai transformar também a nós, por exemplo, os sacerdotes.
A nossa comissão trabalha nesse sentido e uma das coisas que eu tenho dito nestes encontros que estou a manter é tudo o que vamos dizer naquele sínodo tem que ser, na nossa reflexão, tem que ser reportado, porque às vezes uma ideia ou uma reflexão de um grupo, de um movimento, que vive naquela situação, às vezes isso pode contar muito para a transformação daquela comunidade e também daquela realidade pastoral. E por isso a importância que também nós, pastores, sabermos ouvir os nossos fiéis, ouvir os nossos leigos. E nestas reuniões que tenho mantido, têm estado presentes também os párocos e os religiosos que trabalham. Aí também é importante aprender, e aqui é ser importante toda a Igreja aprender a escutar aqueles que são uma grande força viva dentro das nossas comunidades paroquiais. E eu acho que o sínodo vai ensinar-nos a ter tempo para escutar.
Muito obrigado, Sr. Padre Domingos Pestana. Um bom trabalho para si e para a sua equipa.
Obrigado. E também ali já agora um bom trabalho também ali para a vossa rádio. Nós todos os dias aqui na Rádio Maria também passamos o vosso informativo ao fim do dia. Nós passamos aqui às 19h30 todos os dias. O informativo também aqui passa a partir também do aplicativo da Rádio Vaticano.
Muitíssimo obrigado. Um grandíssimo abraço, Sr. Padre Domingos Pestana.
Um abraço e bom trabalho também ali.
Muito obrigado. Sim,